conversando nesse momento aqui com os vereadores Ernesto Maia e com a vereadora Nara Leandro, que também é presidente do Combaz aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Em primeiro lugar, para o vereador Ernesto, o que é que pode dizer daquilo que foi apresentado hoje aqui nesse primeiro fórum?
Muitas experiências apresentadas hoje pelo governo do Estado, por coincidência, pioneiramente até Santa Cruz do Capibaribe, no passado, aconteceu aqui na nossa cidade. Eu acho que ações como escutar as comunidades, escutar os órgãos que têm representatividade, escutar aquele que está vivendo o problema, faz muito parte da solução. Eu concordo com essa opinião. Ações para resolver o problema de violência, para resolver o problema de violência, precisa não só de ações punitivas, mas também ações socioeducativas, né, para resolver o problema de violência. E basicamente o que eu vi foi que parte do sucesso de hoje do governo dos números que o governo do Estado aponta para o sucesso do Pacto pela Vida tem muito de inspiração no que aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe no governo José Augusto Maia.
Nara, que falar também dessa iniciativa?
Olha, Tony, desde o início do ano que nós temos feito alguns trabalhos. Como o Ernesto disse, já houve em outro tempo uma ação, foi quando implementou e quando instituiu a Guarda Municipal em Santa Cruz de Capibaribe. Eu sou conhecedora desses fatos, inclusive disse recentemente na Rádio Comunidade isso, que assim, não é que nós estamos negando a história, é que nós precisamos de novas ações, nós precisamos implementar novas ações, porque o tempo é outro, a sociedade ela aumentou. O número de crimes também aumentou, os tipos de crime, ampliaram-se os tipos de crimes, e aí eu acho assim, nós podemos ver a experiência que nós tivemos no passado e o que é que de fato nós estamos precisando hoje no presente. Hoje discute-se a questão do Pacto pela Vida. Eu tinha uma vontade muito grande de entender o pacto, porque de fato é muito dito, muita coisa por cima, muitas críticas são feitas, muitos elogios são feitos, mas a gente não conhecia o programa, né? E aí quando o secretário do Estado, Wilson Damasio, ligou para mim, ligou para o prefeito Edson e disse, olha, eu estou colocando uma pessoa à disposição de vocês, para que vocês possam na cidade fazer um fórum para a Câmara de Vereadores e para a Prefeitura Municipal, porque vocês precisam ter ações do município também. Não dá para o Estado sozinho ficar intervindo com vocês, mas vocês precisam dessas ações específicas, porque, Tony, cada cidade, cada polo, cada região do Estado de Pernambuco, ele tem uma peculiaridade. Então, é claro que, de repente, uma ação que dá certo na região metropolitana, ela pode não dar certo no interior do Agreste, né? E aí, o secretário Wilson Damasio, após a visita dele aqui, após o levantamento dos dados, após ouvir alguns populares também e o próprio prefeito Edson Vieira, ele sugeriu isso. Ele disse, olha, eu vou estar disponibilizando para vocês uma pessoa que vai poder estar levando uma experiência que está acontecendo, que não custa muito e que vocês podem estar trazendo para o município de vocês. O que foi bacana de tudo isso, Tony, foi a parceria e a integração dos vereadores nessa causa, né? Você viu hoje aqui na plenária vereadores das duas bancadas e há um desejo muito forte de todos de que a sociedade possa ter mais segurança. Eu entendo que a segurança ela não é só o fim da linha, não é só aquela ação repressiva. Nós precisamos prevenir também os índices de segurança de insegurança no nosso município para garantir um estado de segurança maior, uma sociedade mais pacífica e mais harmoniosa.
Passando agora para a questão dos dois vereadores, como é que a partir de agora dessa iniciativa, como é que poderá ser cobrado da atual gestão municipal a implantação desse Pacto pela Vida Municipal, visto que ele teve resultados positivos para não só para a cidade do Recife, mas que pode ser adaptado também aqui para a nossa realidade?
Olha, o prefeito do município, ele tem um desejo de implementar o pacto desde o início da gestão. Eu falo isso porque eu sou testemunha de quando ele nos chamou, nos convocou o secretário Souza, na época, Coronel Souza, quando ele nos convidou lá no gabinete e disse, olha, eu quero fazer aqui o Pacto pela Vida. Na época, havia uma resistência devido à falta hoje, Ernesto, até da condição que a guarda foi encontrada em relação a efetivo, em relação a equipamentos. Quando o prefeito do município do município assumiu a gestão, as câmaras já estavam sem funcionar, o efetivo da guarda eu acho que hoje é em torno de 38 homens só, as viaturas eram sucateadas, os equipamentos de fato não estavam funcionando. E aí eu lembro que o coronel Souza, ele expôs tudo isso para o prefeito, ele falou, você quer o pacto? Agora, nossa situação hoje é essa. Então, primeiro precisa que haja um reequipamento, um reforço na guarda para que a gente possa fazer o pacto funcionar também, porque lançar o pacto e ele ser um fracasso não era a nossa ideia. Então, por isso que houve segurou-se um pouco mais, né? Mas hoje, com essa apresentação de Eduardo e que o prefeito, assim, vale registrar que ele participou com a gente até o final, com a apresentação do Eduardo Alencar, foi visto que não é só a guarda que vai fazer o pacto, né? É realmente uma pactuação de ações. São várias secretarias trabalhando juntas, integradas, para que possa implementar o Pacto pela Vida. Então, eu acredito, sabe, certamente, que agora, no início de 2014, nós devemos estar tendo essas reuniões já lá na Secretaria de Defesa Social, com o prefeito, com o secretário, com o representante legislativo, com o PAS, os agentes principais, formando a Câmara, que aí eu acho que é a gente que vai ter que fazer a lei, como foi dito por Eduardo, aqui da casa, que aí eu acho que deveria ser assinada pelos 17 vereadores, assinando a lei de criação da Câmara de gerência aí dessa questão de segurança, para que a gente já em 2014, se possível, em janeiro, possamos estar fazendo essas ouvidas nas comunidades e implementando essas ações, trazendo os profissionais competentes para estarem traçando as metas realizáveis com a gente, né? E assim poder estar implementando no ano de 2014 o Pacto pela Vida Municipal, mas que de fato funcione e tenha experiências exitosas, como é o caso de Recife.
Falando
Eu só quero dizer que a população espera ações efetivas. Estou aqui como líder da oposição, porque a violência que está em Santa Cruz do Capibaribe, a população não está aceitando. Né? Embora, escutando aqui a vereadora Nara falar principalmente das condições da Guarda Municipal, que o prefeito, segundo ela, encontrou, e a gente sabe que hoje a situação não está muito diferente do que foi encontrado com quase um ano de governo Edson Vieira. A situação, na verdade, está muito parecida com o que a vereadora relatou que o prefeito encontrou quando assumiu o governo. Então, pouco foi feito em relação a isso aí. É lógico que a cobrança da população vai fazer com que o prefeito reaja, né? Porque hoje a sociedade de Santa Cruz do Capibaribe não aceita que os políticos de Santa Cruz do Capibaribe não tomem uma atitude efetiva para diminuir a violência na nossa cidade.
Em relação a... Recentemente a gente recebeu a visita do secretário Wilson Damásio aqui. Infelizmente ele deixou uma lacuna de que não há previsão para quando é que vai haver esse aumento de efetivo policial aqui no município. Nara, como ligada também à questão do governador do estado, e Ernesto, vereador declarado, rompido com o vereador, com o governador, o que cada um pode falar a respeito dessa situação, das suas opiniões em relação ao governo do estado, mediante a esse assunto?
Olha, Tony, na verdade, nós tivemos outra audiência com o secretário Wilson Damásio. Acho que no Diário de Pernambuco, no dia 22, tem algumas ações que ele já está anunciando também para Santa Cruz. De fato, o efetivo de Santa Cruz, ele não está diferente do estado, não. Foi dito aqui. Nós temos hoje poucos homens para uma demanda tão grande. E não adianta dobrar... Nós temos 20 mil policiais no estado de Pernambuco. Não adianta aumentar para 40 mil se esse policial não tiver também a condição de trabalho, de atender a comunidade. Então, há um controle nesse aumento também por conta disso. Santa Cruz hoje é uma situação atípica, né, diferente, tendo em vista, graças a Deus, faz parte do grande polo de confecções do Agreste Pernambucano. Então, é o que você mesmo indagou aqui. Tem a população flutuante, tem aqueles que vêm para trazer o dinheiro para cá, fazer o comércio girar, mas tem aqueles também que vêm no intuito de roubar o dinheiro do cidadão santacruzense, que é trabalhador, né, e que vai ali à feira, leva sua mercadoria, que alimenta sua família com aquele dinheiro. Então, o que é que a gente quer, na verdade? É aumento do efetivo, sim, tá? Mas uma maior condição de trabalho também para os nossos policiais. E nós precisamos de uma ação também integrada junto com a prefeitura, no caso, na melhoria da Guarda Municipal. Hoje, o prefeito ele também criou aí os agentes de trânsito, né? Na verdade, Por enquanto ainda não teve o concurso, mas a gente já vê alguns homens também no trânsito orientando, orientadores de trânsito. Né? Esses homens, eu acredito que eles vão estar incorporados, sim, também nessa composição da guarda, porque aí tira a guarda desse contexto, deixa a guarda ajudando mais em outras situações. Tá? E aí, do governo do Estado, nós temos tido, sim, a sinalização sempre positiva, sempre que procuramos. Tivemos a transformação do batalhão, não temos ainda o número de homens que nós queremos, mas estão sendo sempre atendidos, e aí há uma expectativa de aumento de efetivo, sim. Há uma expectativa também em uma patrulha rural para cá, para Santa Cruz. Eu já fiz a solicitação também de uma patrulha Maria da Penha. Quando nós solicitamos essa patrulha, necessariamente tem que vir também os homens, porque para ter efetivo, para ocupar todas essas viaturas. Né? Então, assim, a gente está pedindo, e eu acredito que há um compromisso do governo do Estado de agora, em 2014, está aumentando, sim, esse efetivo aqui. Mas, volto a dizer, não só o efetivo, nós queremos as condições de trabalho necessárias para que os nossos policiais, os nossos guardas municipais possam atender a população. Né? O exemplo que nós temos prático aqui é o Polícia Amiga, que quem dera que a gente tivesse hoje efetivo, de fato, para poder ir para todas as áreas críticas da cidade, porque, como bem disse Eduardo, de Recife, apenas 13 bairros, 16 bairros é que aumenta já 40% do número de homicídios e de crimes. Em Santa Cruz, nós temos também essas estatísticas, feitas pela Guarda Municipal e feita pela Polícia Militar. Então, em 2014, estaremos traçando esse plano de metas junto com o governo do Estado para melhorar a situação da segurança pública em Santa Cruz.
Vocês vejam, Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade que, se a gente for colocar juntamente com o distrito de São Domingos, nós somos praticamente do tamanho da cidade de Garanhuns. Né? E aqui fui informado por você que o que é efetivo, de fato, tem na cidade, num estado que tem 40 mil homens, ou 20 mil homens, são 35 policiais para...
35 por
100
mil habitantes, né?
Não, é 35 mesmo.
Só 35. 35 policiais aqui agindo por dia em Santa Cruz do Capibaribe, com uma população de quase 120 mil pessoas. Então, não tem como não fazer críticas ao governador Eduardo Campos. Né? Um governador que, apesar do sucesso do Pacto pela Vida, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, não fez jus a esse sucesso que o Pacto da Vida está tendo no resto do estado. A maior prova é essa. Né, onde 120 mil pessoas são protegidas por apenas 35 policiais, por apenas 35 policiais que se desdobram, né, para atender todas as demandas, mas que a gente sabe que é impossível, com esse pequeno número, resolver as questões de Santa Cruz do Capibaribe. Quando nós criticamos o governo do Estado, é por isso. Né, e esperamos que hoje a força mostrada até pela vereadora Nara, né, que eu sou testemunha, que o secretário liga para ela, né, que ela use esse poder que ela tem em benefício da população, de trazer realmente mais efetivo do que, às vezes, eu vejo aí muitos representantes do Estado aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que fazem muita questão de dizer que são amigos do governador, mas que a gente sabe que, para a população de Santa Cruz do Capibaribe, essa amizade não está valendo a pena. Porque, infelizmente, as ações que o Estado está formulando em nossa cidade ficam muito aquém da real necessidade da população de Santa Cruz.
Só um fato é dizer o seguinte, que eu, Nara sozinha não vai ter força, mas somos 17 vereadores. Se a gente continuar nessa linha de ignorar as diferenças partidárias, pelo menos nessa questão da segurança pública, e levantarmos juntos essa bandeira, vamos ter força sim. Quando eu falo o secretário, ele foi colega de turma do meu pai, da Polícia Federal, então, graças a Deus, realmente eu tenho acesso a ele. E, inclusive, quando foi posto pelo o deputado Zé Augusto, que foi prefeito, que teve uma experiência exitosa na época, a questão da emenda, eu solicitei como vereadora o documento que comprovava isso. O deputado não atendeu, apesar de ser filho da terra, de me conhecer particularmente, pessoalmente, não atendeu. Mas aí entrei em contato com a SDS e fui informada, sim, que há em trâmite essa emenda. E aí nós vamos, não tenha dúvidas, nós não vamos medir esforço para ir em busca desse dinheiro, para ir em busca da melhoria do povo. Porque eu acho, Tony, o seguinte, nós só vamos alcançar resultados positivos, principalmente em governo do Estado, governo federal, quando a gente estiver agindo junto. Some 17 vereadores e os votos de cada um deles. Ao invés de ser 2 mil votos de Nara falando, vai ser o voto da soma dos 17 vereadores falando, assinando documento junto, pedindo as coisas em conjunto. E aí, como representante socialista, como ligada hoje ao governo do Estado, temos a oposição também, e a gente leva sempre as duas informações. Olha, hoje é essa crítica, essa necessidade. Eu não sou de passar mão, eu estou no meu primeiro mandato. Agora eu sou uma pessoa extremamente positivista, acredito sim que a gente pode fazer diferente e só vou estar na política enquanto achar que posso estar contribuindo assim. Quando não, a gente está saindo. Agora vou usar sempre a possibilidade de ir em busca junto com os colegas, porque aí a nossa força ela fica multiplicada.
Eu concordo com a vereadora, e tanto é como líder da oposição estou aqui. Estive desde o começo dessa palestra, fiquei até o final, né? Muitas pessoas vieram e saíram, mas eu fiquei até o final, porque acredito que a gente tem que fazer alguma coisa. Agora não podemos ficar calado, porque a população não aceita que a gente fique calado. A população não aceita, e por isso que a gente vai sempre estar colocando a nossa voz a serviço da população. Se hoje o deputado federal está mandando essa emenda, graças a Deus. Agora, pela importância de Santa Cruz do Capibaribe, pelo crescimento de Santa Cruz do Capibaribe e da nossa região, hoje não era para a gente estar atrás, vamos dizer, de migalhas, mas sim o governo atender a contento, antes da gente pedir, já chegar pela importância que Santa Cruz do Capibaribe tem.
Para a gente finalizar a última pergunta, o que dizer dessa baixa participação popular numa questão tão importante que foi levantada hoje?
Olha, Tony, na verdade, infelizmente, a gente trabalha hoje com um horário comercial. Para realizar audiências como essa, a gente traz um palestrante de Recife, ele tem que ter o horário hábil de chegar e de terminar a palestra, voltar em tempo. Então, não posso hoje culpar aquela mulher que está em casa, que é costureira, que queria vir aqui trazer o seu reclame, mas pelo horário ela acaba ficando impossibilitada, assim como o comerciante, que tem que abrir sua loja, que tem que atender seu cliente. Então, hoje, nós tivemos aqui uma participação, apesar de baixa, mas houve uma participação da população. Fiquei muito feliz porque a maior parte dos componentes do Conselho da Paz estavam presentes. E aí vale salientar que os Conselheiros da Paz, o vereador Ernesto sabe disso, é composto por várias entidades, sociedade civil organizada. Então tem Alencar, que é do São Jorge, tem Nunes, que é do Centro, aí vem uma pessoa lá do Moda Center, aí tem outro que é funcionário público. Então a gente acaba pegando uma amostra, uma pequena amostragem da população e trazendo para cá, para essa discussão, para que depois possa estar contribuindo, claro, com o planejamento de ações aí para a proposta do Pacto pela Vida Municipal. Então, eu não criticaria, mas apenas justificaria. Lamento, por exemplo, outros órgãos que poderiam ter vindo participar completo, porque a gente está no horário de serviço, e eles são principais interessados, protagonistas das ações, os outros conselhos, alguns órgãos públicos. Então, assim, alguns que poderiam estar, eu lamento porque não estão, mas a sociedade civil, eu acredito que tinha sim uma representação importante e considerável, e que essas pessoas, sim, elas vão poder estar contribuindo com a gente.
A participação popular vai se dar quando a população sentir que as ações que o poder público está fazendo, está realmente trazendo resultados para a cidade. Eu acredito que a gente está naquele processo, infelizmente existe, vamos dizer assim, as pessoas não estão dando credibilidade às ações que o poder público está fazendo, mas à medida que o poder público vai trabalhando e vai mostrando serviço, a participação da população vai crescer muito.